que precisam ser observadas pelas empresas, para que realmente a gente procure ter um ambiente de trabalho saudável e que a gente consiga também a manutenção da mão de obra, porque nós estamos aí num nível de afastamentos previdenciários em virtude de problemas psicológicos e psiquiátricos alarmante. E foi por isso realmente que viemos gradativamente com alterações na NR1, que já era clara que a gente precisava cuidar da ergonomia no local de trabalho, e a ergonomia inclui esses riscos psicossociais, mas que agora veio trazendo modificações em 2022, em 2023, para que isso ficasse, com essa última modificação, muito claro que as empresas precisam observar isso e gerenciar esses riscos no local de trabalho.
E além de observar e acompanhar esses riscos psicossociais, a partir agora dessas normativas que foram estabelecidas, as empresas também passariam por uma fiscalização para se estão adequadas ou não, e respondendo a essa expectativa de se acompanhar os riscos psicossociais, e que seria agora a partir do dia 25 de maio. Essa data parece que foi ajustada, Lucas?
Isso, a data seria na segunda, 26 de maio. A data ela foi ajustada para daqui um ano, pelo motivo ainda que nós estamos num processo de adaptação e conscientização da classe empresarial para que realmente essas medidas ocorram, né? A intenção realmente é tornar o ambiente de trabalho mais saudável e não trazer penalidades para as empresas. Então, com essa medida desse prolongamento aí da vigência das penalidades, nós vamos ter um prazo maior para que as empresas se adaptem, mas elas precisam imediatamente começar a olhar para isso, para que elas estejam adaptadas, porque toda atividade laboral, ela possui riscos, e minimizar isso no ambiente de trabalho é uma responsabilidade de quem gera o emprego.
Portanto, qual é a nova data?
A nova data é no dia 26 de maio de 2026. Mas nesse prazo, a adaptação da ANR ela já está valendo. O que não vai acontecer é a aplicação das penalidades.
Já estava previsto.
Então, em eventuais fiscalizações dos auditores do Ministério do Trabalho, eles já vão pontuar que não está sendo seguido, ou qual que é o programa de gerenciamento de riscos, que medida que a empresa implementou ou pretende implementar para que os riscos daquela atividade sejam minimizados e que os trabalhadores possuam uma qualidade no local de trabalho mais adequada.
O Tadeu Canguçu está conosco aqui também no estúdio da CBN e vai falar um pouquinho sobre esse contexto dos riscos psicossociais. E o Lucas trouxe um dado interessante, e outros especialistas que por aqui passaram também trouxeram bastante essa realidade, de que existe hoje, a partir dos dados da própria Previdência Social, um grande número de afastamentos por problemas laborais, seja por ordem de problemas físicos, propriamente dito, ou por acidentes de trabalho, mas também por questões de saúde mental, ansiedade severa, diagnóstico de depressão e outras coisas relacionadas a isso. Mas também temos que estabelecer aquela questão que muitas vezes o ambiente de trabalho, ele não é saudável, é um ambiente hostil ou alguma coisa nesse sentido que acaba promovendo esse desconforto e sendo essa causa, podemos assim dizer, desses problemas de saúde mental. Mas também tem o outro cenário, que muitas vezes o ambiente é até relativamente confortável, relativamente saudável, harmonioso, mas às vezes o ambiente familiar daquele funcionário não é tão saudável assim. E ele acaba levando esses problemas para dentro do ambiente de trabalho. De modo geral, o que eu quero dizer, saúde mental sempre é um assunto delicado para se tratar em casa ou no trabalho.
Perfeita colocação. Realmente, a saúde mental ela tem esse aspecto do sujeito, né? O que ele está passando no momento, as predisposições deles, o histórico de saúde dele. E também, falando especificamente sobre as empresas, elas têm um papel fundamental na manutenção de uma normalidade, né? Ou na criação de agentes estressores, né? Que seriam justamente esses riscos psicossociais, né? Só para enumerar, para a gente não ficar falando assim genericamente, Nós temos ali assédio, excesso ou falta de demanda de trabalho, insegurança com a sua posição no trabalho, falta de autonomia, falta de reconhecimento, conflitos internos dentro do ambiente de trabalho, falta de suporte, má comunicação, enfim, entre outros, são elementos que podem afetar negativamente os trabalhadores, mas não só os trabalhadores, os gestores, os proprietários, os sócios, né? Esse ambiente hostil ou esse ambiente ruim de trabalho afeta todos que estão participando daquela unidade produtiva, né? Então, a visão ela é geral, né? Nós temos que ver a empresa como um todo e as principais mudanças elas passam a partir do momento em que a alta gestão ela compreende a necessidade de preservar a saúde de todos os seus colaboradores. A partir do momento em que ela tem essa consciência, ela vai passar a respeitar as normatizações. Apesar de ser uma novidade a NR1 ter explicitado os riscos psicossociais, conversando com o outro palestrante que estará conosco dia 26 de maio, né, Dr. César, na NR17 já tinha a previsão de controle de risco psicossocial. Então já é uma normatização antiga. Mas agora com a atualização, ela está na vitrine, né, e vai passar a ser cobrada das empresas, né? As empresas então têm que verificar no seu fluxo de trabalho, né, esses agentes, excesso ou falta de trabalho, assédio, conflitos interpessoais, e de alguma forma saber aprender e desenvolver métodos para resolver esses conflitos, trazendo o ambiente de trabalho para uma normalidade que seja saudável para todos os componentes da unidade, né?
Eu quero trazer aqui um recorte, Tadeu, que muito se relacionou e se relaciona ainda, e imagino que com essas atualizações isso possa ser corrigido. Fazia-se uma assimilação equivocada de que produtividade tinha relação com excesso de trabalho. Quanto mais trabalho você tinha, quanto mais demandas você tinha, logo você era o profissional mais bem produtivo. Isso, na verdade, acaba sendo contraditório, porque exato, quanto mais trabalho, mais cansativo você fica, mais cansado você fica, mais cansativo aquela função se torna. E acaba que a produtividade também fica comprometida. Mas, de alguma forma equivocada, isso se relacionou, isso foi por muito tempo disseminado dentro das relações de trabalho, dentro do mundo corporativo, mas resultava-se num funcionário que ficava exausto, desgastado na sua função.
Sim. Essa relação entre alta produtividade, ela tem um limite, né? Então, assim, eu costumo dizer que no trabalho, na nossa vida em geral, nós não estamos numa prova de 100 metros. Nós estamos numa maratona. Então, se você disparar e gastar todas as suas energias logo nos primeiros 100 metros, o que você vai fazer com os outros 42 quilômetros, né? Então, essa dosagem entre a sua vida pessoal, a sua vida no trabalho, a sua vida fora e desenvolvimento, espiritualidade, enfim, você tem que ter esse equilíbrio, porque senão você não vai conseguir aprender o que precisa aprender na empresa, você não vai conseguir retornar o investimento que a empresa fez em você para que você possa ser produtivo. Muito melhor um empregado que trabalhe corretamente durante 5, 10 anos do que um que dê tudo e em 6 meses está adoecido, né? E falando de estatísticas, nós temos ali, ano passado, 3 milhões de afastamentos pelo INSS, sendo 470 mil por doenças psiquiátricas, o que é, para o ano anterior, quase 60% a mais. E essa curva de aumento de afastamentos por problemas psiquiátricos, ela vai aumentar. E reforço ainda que isso é a ponta do iceberg, porque nós estamos falando de pessoas trabalhadoras que foram afastadas pelo INSS. E aquelas que têm algum problema que não chegou ao afastamento, mas chegou a uma exaustão, a ter problemas pessoais em relação a isso. E aquelas que sequer trabalham, que não estão nessas estatísticas, que não foram procurar ajuda. Então, esses 460 mil é a ponta do iceberg. O adoecimento é muito maior e aumentando inclusive nas gerações mais novas, o que preocupa muito essa renovação da força de trabalho, que já chega com, principalmente, depressão e ansiedade. Esses são os campeões de afastamento pelo INSS.
E tem até uma questão cultural que nos ajuda a refletir um pouco isso, que a partir das relações humanas que estabelecemos, as interações sociais, nunca mostrar fraqueza, nunca demonstrar que precisa de ajuda, nunca demonstrar que não está bem. Tem uma questão cultural e comportamental atrás disso também, de você nunca se mostrar vulnerável, você sempre tem que ser forte, resistente às vulnerabilidades da vida e do ambiente de trabalho. Isso exige de nós gastar uma energia que muitas vezes nós não temos para mostrar uma força que não precisamos. É natural, faz parte da condição humana precisar de ajuda, estar em algum momento de fragilidade, de que, olha, as minhas energias se esgotaram, preciso parar, preciso me restabelecer.
Exatamente. Inclusive, as estatísticas mostram, dos 470 mil, 300 mil são mulheres. Ah, as mulheres adoecem mais de 300 para 170 mil, né? Não, as mulheres não adoecem mais. As mulheres são mais cuidadosas com a sua própria saúde, né? Então, é um recado para os homens aí, buscar tratamento, né? A doença psiquiátrica. O importante dessa discussão dessa NR é que a gente já está fixado que o ambiente de trabalho ele traz danos físicos. E agora a gente tem que se preocupar com os danos psicológicos. Então, a hora de a gente conscientizar também os homens da necessidade da procura de apoio psicológico, né?
Muito bem. Bom, assim nós vamos finalizando a nossa conversa, a nossa entrevista com o Lucas Velasco e o Tadeu Canguçu, falando sobre essas atualizações na NR1, riscos psicossociais nas relações de trabalho. Lembrando que agora houve essa atualização ali na data no que diz respeito à fiscalização, às penalidades, mas claro, as empresas já podem e devem colocar em prática essas ações voltadas para garantir uma relação de trabalho mais harmônica e mais saudável nos ambientes de trabalho. Lucas e Tadeu, muito obrigado pela presença de vocês aqui na CBN.
Obrigado, Marcelo. E aproveitando só para finalizar, para divulgar que na segunda-feira, das 7 às 22 horas, nós vamos estar ministrando um curso, eu, o Tadeu e o Dr. César, que é um médico do trabalho, sobre esse tema. Então, quem quiser se inscrever ainda é pelo site da ESA, esa.oab.org.br/Paraná, onde as pessoas podem se inscrever tanto de forma ao vivo, online, que as vagas estão quase se encerrando, como também presencialmente.